Amém, gente. Vou pegar aqui o batimento normal, né? Amém, mas não é assim, não é assim mesmo? Amém. Eu pergunto, resolve chegar e ficar de cabeça baixa? Resolve chegar e ficar amuado aí, cabeça baixa, lamentando as bobagens que fez? Não adianta. Não adianta, Dani. Então agora é levantar e enfrentar o inimigo. Amém? Agora é crer, pedir ajuda, ter humildade, pede ajuda para Deus, apoio e parte para cima. Parte para cima do inimigo. Amém? E Deus vai ter misericórdia de você, de mim, de nós, e vai abrir para nós de novo. E só sei que não resolve ficar de cabeça baixa, lamentando as besteiras que fez. Amém? Não resolve. Isso não resolve. Amém. Certo, Vina? Pode ter certeza que quando o inimigo está perto, o inimigo botou fogo no muro, é porque alguma coisa permitiu ele chegar até ali. Ou não. Isso já, nós sempre falamos aqui é o seguinte, isso vem de muito tempo. Às vezes, isso começa a acontecer um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e vem, às vezes, estourar, né? Culminar ali. Mas isso já vem de muito tempo. Aí quando o inimigo chega a pôr fogo no muro, ou quando a coisa chega a estar realmente muito perto, é porque isso vem acontecendo há muito tempo. Amém? Alguma coisa nós fizemos, e permitimos que o inimigo chegasse assim, tão perto. Amém? Então, o caso, por exemplo, de Jesus. Por que que o inimigo chegou muito perto dele, chegando inclusive a crucificá-lo? Porque ele tinha sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele permitiu que o inimigo viesse. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Então ele permitiu que o inimigo chegasse, porque ele queria matar, ele queria vencer. Mas ele estava preparado, ele ficou preparado. Então, há uma diferença. E de você, às vezes, permitir que o inimigo aproxime, e estando despreparado, estando ali despreparado. Então, você sabe, às vezes, que está ficando escuro, o tempo está fechando, as coisas estão chegando. Mas aí, se você estiver preparado, não tem problema não. Se você estiver preparado, o inimigo vem. Mas você está preparado. Deixa ele chegar na ponta do muro. Deixa ele chegar mais perto, porque aí você... É até mais fácil. Deixa ele chegar bem perto. Amém? Porque é mais fácil você não errar. Tá certo? Mas você está ali esperando. Você é o vigia. É o caso do vigia. Presta atenção. Você acha que o vigia vai dar um tiro no inimigo que está a 2 quilômetros de distância? Apesar de que a arma dele às vezes alcança. Aí ele vai fazer um barulho para espantar o inimigo, dar um tiro para cima? Não. O vigia que foi inteligente, o vigia que realmente estiver sabendo o que está fazendo, vai ficar ali. O inimigo não está vendo ele. Ele está ali bem protegido, bem armado. Concorda, Ramiro? Então ele vai esperar o inimigo chegar. Então você vem, você vê que eu vou dar uma cacetada, não sei que você não vai, você vai ver como é que vai ser. Amém? Pensa. O que não pode é a gente ficar descuidado, levando uma vida descuidada, mesmo sabendo que os inimigos estão por perto, mesmo sabendo que eles estão se aproximando, você leva uma vida descuidada. Aí quando chega de manhã, cadê? Quando chega na hora de você dar o louvor a Deus, na hora de você fazer a sua oração, pronto, aí você está totalmente derrubado. Aí você está de cabeça baixa, você está amarrado, você está preso, você está caído, amigo, caído. Amém? Amém? É assim. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados, contra as potestades, os dominadores do mundo espiritual. A nossa luta é contra eles. Amém? Vigia. Deus tem falado conosco isso. Vigia, fica vigiando, fica atento. Olha, se você quiser ser mais claro, que eu seja mais claro, quem quer que eu seja mais claro? Eu sei, sei que vocês querem que eu seja mais claro ainda. É isso. Uma conversa, lá na noite, ontem à noite, uma conversa fiada, a prestação, uma conversa que você teve ontem à noite, tá? Um filme que você assistiu ontem à noite. Não sei se você assistiu o filme. Um filme. Pode ser. Às vezes um filme não fez mal, mas tem filme que te derruba. Uma festa. Tá? Então já temos três coisas. Uma festa. Uma conversa fiada. O que mais? Um filme, uma comida estragada. Quatro. Você vai levantar hoje disposto? Não vai. Você vai levantar hoje com vontade? Não vai. Você vai levantar hoje? Não vai. Eu garanto para você que você não vai levantar no dia bem, não. Não vai levantar bem, não. Você vai levantar pior do que você dormiu. Pior do que você dormiu. Amém? Isso é verdade. Agora, cada um sabe o que ele fez e que não devia ter feito. Cada um sabe o que ele fez e que ele fez mal para ele. Aí, um outro problema. Aí nós reunimos aqui. Aqui nós estamos reunidos aqui, os que fizeram e os que não fizeram. Os que comeram e os que não comeram. Nós estamos reunidos aqui, isso. E aí? Se a gente não fizer, por exemplo, como nós fizemos aqui, se nós não entendermos que precisamos clamar, que precisamos levantar a nossa voz, que precisamos fazer assim, o outro, o clima ruim, a coisa ruim, contamina. Até aqueles que estão bem. E vai, aí desce. Amém? Aí desce. A igreja precisa estar em condições de que o dia que eu chegar aqui, eu chegar aqui derrubado, porque eu posso chegar, eu tenho o direito. E vocês perceberem que eu estou derrubado. Levei um tiro que eu não podia levar. e eu estou derrubado. O que vocês vão fazer? Vocês se levantam, anima, vocês, né, clamam, e vocês, né, Senhor, tem misericórdia do nosso irmão, entendeu? Deus, ó, vamos, aí pega, um pega de um lado, outro pega do outro, e sacode. É assim, é assim. Amém? Quem tem outra ideia? Não resolve, Paulo Júnior. Chegou aqui, baixou a cabeça. Não vai funcionar. Concorda, Paulo Júnior?
Verdade. Verdade.
Nós estamos lutando contra o mundo espiritual. Nós estamos lutando. E a maneira deles nos atacar é dessa forma. É dessa forma, eu sei. Pela experiência que a gente já tem, né? A gente já, pela experiência, que é um pouco mais às vezes do que as suas. Um pouco mais às vezes do que as suas. Um pouco. Então a gente já sabe. Quando a pessoa está oprimida, você não precisa perguntar a ele nada, não. Você já vai logo dizendo para ele o seguinte: o que foi que você fez que não devia ter feito? Amém? Ou você pergunta para ele: quando foi que você começou a fazer o que não devia ter feito? Quando? Então a gente tem que fazer isso. Põe uma barreira limpa. A Bíblia diz que esqueça o que para trás fica. Muitas vezes nós estamos lá buscando coisa lá de trás. Muitas vezes nós estamos buscando o problema lá atrás. Quando não devia. Buscando a coisa lá de trás. E aí fica. Não elimina de vez aquilo. Trazendo aquela coisa lá de trás para poder perturbar você, continuar perturbando você. Amém? Amém. Vamos ver se isso tem fundamento nas Escrituras? Porque você pode estar aí, sentar no banco, às vezes resistindo. Vocês, né? Vocês, que eu digo, é você e o que está dentro. Amém? É, ué. Amém? Concorda? É, porque o nosso inimigo, ele não larga a gente fácil, não. E ele precisa largar, você precisa. Senhor, eu não quero isso mais nunca na minha vida. Eu quero ser livre realmente para louvar, para cantar, tal, etc., para ajudar. Os meus meninos estão morrendo, nós chegamos, eles estavam morrendo aqui, ó. Amém? Concorda? É verdade. Aí a gente humilha um pouquinho, a gente desce um pouquinho. Senhor, né, vamos reconhecer toda a nossa dificuldade aqui. Vem cá, vem fulano, vem Marquinhos, vem Célio, né, Marquinhos, vem fulano, vem Bertão, vamos aqui, vamos juntar, né, vamos Paulinho, vem, seu João. E aí vamos aqui e a gente começa. Humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecer que só o Senhor pode nos salvar, né, dessa situação difícil que todos nós passamos. E por isso que Deus escolheu você. E por isso que Deus escolheu um povo. Quando nós começamos a cantar, Deus escolheu um povo. Povo que paga o preço. Povo que luta. O povo que não recua. O povo. Então, aí eu pergunto: quem é esse povo? É você, ué. Aí é você. É o Lucas. A Daniela, a Lázaro. É a soma de cada um. O povo é a soma, né, de cada um. É o humilde. Aí se você olha para o Lucas está... O Lucas é o povo, né? Aí olha para o Lucas está caído. Aí você olha para lá, o outro está derrubado. Aí você olha para lá, o outro não está conseguindo. Aí você olha para o outro lado, o outro também não está. Então... Você fica perguntando, onde é que está esse povo que Deus escolheu? Amém? Você olha e pergunta. A gente pergunta, então, onde é que está esse povo? Porque eu olho ali, não vejo. Eu olho aqui, não vejo. Eu olho ali, vou ver, não. Então, eu pergunto, onde é que está esse povo? Aonde? Não é não, Marco? Amém? Somos nós mesmo. Vamos entender que é assim. Então, eu volto a dizer, eu tenho o direito também de um dia, uma hora, um momento, quem sabe hoje à tarde, Deus me livre, né? Deus me livre. Mas se eu chegar aqui, vocês têm por obrigação de me ajudar. Não é possível cair todo mundo uma vez. Né? Amém? Amém. Tem um versículo que diz assim, o meu vai ajudar a localizá-lo. Diz assim, Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à vida. Primeira ou segunda, Pedro? Primeira ou segunda? Cadê? Segunda Pedro o quê? Isso. Não, um, né? É 1:3. É. Então, o que nós estamos aqui, ó? Pode até começar pelo 2. Pelo 2, 1, 2, assim. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Bem, vamos parar e voltar aqui. Começa então. Presta atenção. Começa aí. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A gente tem que, na medida que a gente vai lendo, ou seja, na medida que Deus vai falando conosco, se a gente não prepara bem hoje, se nós não nos preparamos bem amanhã, se a gente vai deixando as palavras passarem, Jesus disse, minhas palavras são, né? Espírito e vida. E nós vamos deixando as palavras passarem. O que vai acontecer, Fernando? O que vai acontecer?
Eu acredito que você vai perdendo, né? Você... Pode sair.
A resposta é aí. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então eu deixo as palavras passarem. Eu deixo passar aquilo. Você não pega hoje, você não analisa, não medita nela hoje. Como se fosse uma coisa que você pudesse desprezar. Não medita nela hoje. Aí vem amanhã, hoje à noite, tem outra reunião. Depois tem outra. Tem uma reunião aqui, outra ali, etc. E Deus está falando. Tem um livro. Já temos 7. Tem fitas. Já temos muita coisa. E aí, A gente vai deixando passar, Elias. Ó, ele diz assim, olha. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo, o que diz respeito à vida. Pelo pleno conhecimento daquele que vos chamou para sua própria glória e virtude. Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Aí, então vem as palavras, gente. Para quê? Com qual finalidade? Com qual finalidade vêm essas palavras? Jesus disse, minhas palavras são espírito, são vida. Então ele quer realmente te preparar, te dar vida. Ele quer te colocar numa situação forte, ele quer te colocar numa situação em que você possa resistir depois. Amém? Ele tem dado tudo o que a igreja precisa para vencer. Amém? Ele tem dado tudo o que a igreja necessita. E ele vai dando, ele percebe, ele sabe qual é a necessidade que a igreja tem. E ele vai dando. Mas, infelizmente, a gente resiste uma coisa, resiste a outra. Agora, eu não preciso de ouvir agora. Eu não estou tão necessitado agora, então eu não quero ouvir agora. Amém? Mas ele está vendo o inimigo. Ele está vendo que o inimigo vem caminhando na minha direção lá em Anápolis. E ele vai me preparar desde agora. Porque quando o inimigo chegar no meu muro, eu estou abastecido. Eu ouvi aquelas palavras. Eu ouvi o ensinamento. Ele viu que o inimigo vinha para cima de mim com uma arma. Ele vai me ensinar aqui uma arma que possa combater a arma do inimigo. Tá certo? Um exemplo. Humildade. Tá certo? Ele está vendo que o inimigo vem cobrar de mim. Humildade. Ele está vendo que o inimigo vem cobrar de mim fidelidade. Ele está vendo que o inimigo vem cobrar de mim paciência. O que, que ele vai preparar a igreja? Se o inimigo vem para cima de nós com uma arma dessa. Amém? Cobrar de nós isso. Amizade. Fidelidade. Paciência, humildade. Ele vem. E Deus então vai preparar a igreja. Ó, desde agora, preparando você para quê? Para quando fosse a hora do aniversário, você estivesse preparado, você não estava. Pronto. Concorda? Concorda? Não estava. E tinha que estar. Para a hora do falecimento, para a hora da rejeição, eu citei o caso aqui do aniversário, porque eu sei que você passou dificuldade. Né? Eu preciso ser franco com vocês. Para a hora em que você vai ser subornado, a hora em que você vai ser atacado, quando o inimigo vai chegar realmente perto. Amém? A hora que você vai sofrer aquela tribulação e que vai às vezes pegar no telefone e não aguenta nem falar, já vai chorar. A hora que você precisa disso ou daquilo. Da mesma maneira. Eu preciso ser franco com vocês. Que hora que Deus vai nos preparar? Será que você pensa, você não imagina que você vai ser, né, que a igreja vai ser provada nisso, naquilo, etc. Né? Então, o inimigo vem. Aí, Lucas, é quando a gente tem que estar realmente preparado. Amém? Senhor, né, me dá. Quando Deus diz aqui, ó, no versículo 5, e por isso mesmo vós, empregando toda a sua diligência, acrescenta. Que hora que você vai acrescentar? Que hora? Você vai acrescentar na hora do pega para capar? Não vai. Na hora você não acrescenta nada, Silê. Na hora você tem ódio. Na hora você quer fazer aquilo que a carne está pedindo. Na hora da coisa mesmo, você quer fazer aquilo que a carne está pedindo. Se for inveja, é inveja. Se for raiva, é raiva. Né? For ódio, é ódio. Não sei se gente tem raiva. Mas é isso. E ali, exatamente ali, naquela hora que você tinha que vencer o inimigo. É ali, Fernando. Se você conseguir ali fazer como Jesus fez, humilha. Não, acabou. Sônia, matou o bicho ali, sumiu. Se você naquela hora fizer aquilo que você aprendeu, se naquela hora você fizer aquilo que você acrescentou, você tem aquela arma. Você tem aquilo guardado, Paulinho. Na hora, você já sabe qual é a arma que você vai usar. Qual? Não, agora é a hora de eu calar. Deixa ele falar. Deixa ele acusar. Deixa ele acusar. Deixa ele falar o que ele quiser. Deixa ele julgar o... Deixa ele me condenar. Deixa ele fazer o que ele quiser. Agora não é hora de eu discutir com você. Amém? Agora não é hora de eu discutir com você. Agora não é hora de entrar em acordo. Agora não é hora de falar nada. Agora não é hora nem de pensar. Agora é hora de usar a arma que eu tinha. A arma que eu tinha. Amém? Cala, cala. Amém? Abaixa a cabeça. Baixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Resiste o diabo. É ali naquela hora que você vai resistir o diabo. Pronto, acabou. É naquela hora que você vai resistir. Se não resistir, Ramiro, se naquela hora não conseguir resistir, vai ficar dentro de você uma mágoa, vai ficar dentro de você uma angústia, vai ficar dentro de você uma coisa, o que mais? Não, é aquela tristeza, uma coisa assim que você fica triste realmente. Aquilo aí vem, hã? Exatamente. Aí vem aquilo tudo, a condenação, o pesar, a angústia, tudo. E aí pronto. Aí é muito mais difícil, gente, tirar isso para fora. Aí é mais difícil. Então, se a gente não chegar na reunião, não tiver, Deus não tiver misericórdia de nós, nós não levantamos a nossa voz, o que vai acontecer? A gente vai piorando. Vai piorando, meu, vai piorando, vai piorando, vai piorando. De um dia para outro, de um dia para outro. E fica numa situação, uma angústia tão grande, que você não sabe para onde é que sai. Amém? Vocês concordam? Quando a coisa poderia ter sido resolvida com facilidade, lá atrás. Naquela hora. Pronto. Cala. Sofre. As armas nossas não são carnais. As nossas armas não são carnais. Então, nós temos as armas poderosas. Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à vida. Deus nos tem dado tudo o que é realmente forte, poderoso, tremendo para você não ser envolvido, para você não ser, sabe, contaminado. Você pode viver no meio da porcaria e não ser contaminado. Você pode viver no meio do tiroteio mesmo, assim, ó, e não ser contaminado. E não ser. E é isso que Deus quer. Deus quer uma igreja que seja capaz de agir dessa forma. Deus quer uma igreja que não seja uma igreja, não seja um povo religioso, mas seja um povo que busca, um povo que paga o preço, um povo que sabe o que está fazendo, um povo que luta. E a luta dele é essa. A luta dele é essa. É usar as armas, aprender. A nossa luta é aprender a usar as armas. Amém. Aquilo que é vida. Ele até diz assim, olha, tudo que diz respeito à vida. Amém. Em João capítulo 1, nós vamos lá. João capítulo 1. E quanto mais a gente resiste, quanto mais a gente discorda, quanto mais nós discordamos, quanto mais nós resistimos, pior vai ficando, porque você vai só... você só vai descendo, só vai descendo, só vai ficando. Tem que entender que é assim. Amém? Não tem nada que pode afetar, nada que pode, Lucas, derrubar uma pessoa que usa essas armas. Foram dadas por quem? Por Deus. Para quê? Para você vencer o diabo. Quem usou ela primeiro? Foi ele. Foi ele. Mas como é bom, gente. Como é bom aprender a fazer isso. Como é bom. Amém? Você pensa assim, parece que não tem efeito nenhum. Ramiro, está lá assim, ó. Parece que não tem efeito nenhum. Não julgueis. Não julgueis. Você pensa assim, ah, isso aqui não tem efeito nenhum. Mas, rapaz, você não imagina que efeito. Não julgueis. Então chega naquela hora que o inimigo vai falar, julga. Julga que eu quero dar uma cacetada no você. Julga. Aí você, pumba, julga. É a hora que você não podia julgar. Então você não imagina a força que tem isso. Meu filho, não julga não. Deixa Deus fazer a justiça. A justiça pertence a Deus. Se você pensa que o Elton está errado, 100% errado, e você tem certeza que o Elton está errado. Amém? Você tem certeza. Só falta, o inimigo está ali coçando para você julgar. O Elton está errado. O que você faz, Elton? Não julga, meu filho, não julga. Você está totalmente errado. Mas eu não tenho nada a ver com isso, meu filho. Você está errado. Ele que vai julgar você. Não eu. E não eu. Aí fica nós dois. O inimigo me põe contra você e você contra mim. É você, é eu, é você, é eu. E etc, etc. Tal. Eu tenho direito, você não tem direito. Direito é meu, direito é seu. Porque é isso, porque está errado, porque não sei o quê, etc. Aí você arruma um companheiro, tem um bebê aí do seu lado, você arruma um para te ajudar, entendeu? Amassar o barro. Aí vem o outro, arruma aí, arruma lá mais gente, vai arrumando. E aí, eu do lado de cá também começo a arrumar. E eu do lado de cá também, besta, começa a arrumar gente. Eu estou vendo que o Eric está arrumando gente lá. A fileira do Eric está engrossando, eu vou engrossar a minha também. Quem sabe a Suzane, minha filha, pode concordar comigo. Quem mais pode concordar comigo? Eu vou arrumando, vou engrossando a minha fileira também. Não fica do jeito que o diabo quer. Amém? Se eu não tenho aqui, eu vou nas outras igrejas arrumar. Amém? Arrumar, voto. Ligo, Rami. Eu ligo. Para arrumar, não precisa você nem ir. Você não precisa nem ir para poder fazer isso, não. Você não precisa nem ir para o diabo piorar a sua vida. Você não precisa nem ir lá, não, para o diabo piorar a sua vida. Liga, mas liga já. Amém? Você termina a ligação... Aí você não resolve, meus irmãos. Não resolve. Amém. Senhor, vai lá. A primeira coisa que eu vou fazer, você foi lá, pegou, deixou, botou o joelho no chão. Senhor, amém. O Senhor é a minha justiça. Senhor, né, eu ponho a minha causa nas tuas mãos. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tenha compaixão primeiro de mim. Não deixa que eu seja envolvido por isso. Não deixa que isso venha realmente tomar conta, envolver. Não deixa. Amém? A coisa começou hoje. Vamos resolver hoje. Começou agora. Vamos resolver agora. Pronto, acabou. Amém? Às vezes, Célio, às vezes você pensa, não, foi coisinha à toa, foi coisinha à toa. Às vezes você pensa, não, foi coisinha à toa. Problema não. Foi coisa à toa, não foi coisa à toa, não. Foi coisa à toa, não. Não pensa que foi coisa à toa que não foi, não. Essa coisinha à toa que você pensa que foi à toa, vai, né, vem, vê, ora, volta, vai lá, resolve. Isso que você pensa que foi coisinha à toa. É coisinha à toa hoje. Amanhã ela está um pouquinho pior, depois ela vai ficar pior e ela vai ficando pior. É coisinha à toa hoje, agora. Mas daqui um pouco não é mais, não. Não, não é mais, não é mais. Então Deus ensina exatamente isso. Que se o inimigo te obrigar a andar um passo, anda dois, resolve o problema. Se eu obrigar a andar uma milha, se anda duas, resolve o problema. Acabou. Concorda, Silei? A coisa tem que ser, Silei, tem que ser ali, Silei, na hora. Se deixar, por exemplo, se alguém ferir a uma face da gente, a gente fala, a Bíblia fala, não é brincadeira, não. As coisas que Deus fala não é brincadeira, não. Ele fala, é o que Deus nos tem dado, Ramiro. É o que Deus não tem dado. E aí, na hora, Paulinho, se você não virar o rosto, na hora, daqui 2 minutos, você não é capaz mais. Você fica lembrando o gostinho da... Aí vai começando a subir um ódio. Você. Se na hora, virou na hora. Amém? Já vem uma, já vai a outra, que isso melhora de uma vez. Olha, para um bom entendedor, um pingo é letra. Não é que, na realidade, não vai bater. Mas quantas coisas não acontecem que é pior do que isso? Quantas coisas não acontecem na vida da gente que é pior do que isso? Porque a dor física aqui passa. Mas olha, quantas coisas não é pior? Se você não virou agora, deixou para virar, ou então, eu vou experimentar, quem sabe amanhã, depois... Aí vai ficando difícil, vai ficando mais difícil. Tem que ser agora, agora. Não julga, né? Você tem direito, você tem tá coberto de razão. Às vezes você tem todo o direito, toda a razão. Mas a justiça de Deus, ela é mais alta. O juízo de Deus é perfeito. Eu posso estar coberto de razão no meu entendimento. Eu posso estar coberto de razão no meu ponto de vista. Mas eu, como eu sei que a justiça de Deus é perfeita e que o juízo de Deus é melhor do que o meu, eu, por uma questão de sabedoria, eu entrego a Ele. Amém? A Ele. Porque Ele é a minha justiça. É Ele que julga as minhas causas. Amém? Ele que julga as minhas causas. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Ele é que julga as suas causas. Pronto. E pronto. Amém? Amém, gente? E aí sim, nós, a igreja começa a caminhar. Ela começa então a vencer realmente. Ela começa então a superar as coisas. Como eu falei, pode andar até no meio. Você pode até estar no meio das coisas que não te afeta, não. Jesus ia lá, ele ia, Ramiro. Tinha coisa para fazer, ele ia lá. Não tinha a multidão, ele enfiava no meio. Eu tenho que ir ali, a multidão está aí, Paulinho. O pau está caindo na folha, o negro está falando. Um está daqui, outro dali. Ele entrava no meio. Ele não se contaminava. A multidão estava, sabe, alvoroçada. Isso é para a gente entender. E ele entrava no meio, Ramiro. E não se contaminava. Ele não tomava partido. Ele não tomava partido. Se ele vai ficar desse lado, você vai ficar daquele lado. Não tomava partido, não. Amém? É assim. Porque o normal do pai é ficar do lado da filha. Ou do filho. Ou do neto. O normal da mãe é ficar do lado. Ficar. Né? Se eu sou muito amigo do Ramiro, se eu sou muito amigo do Ramiro, se eu sou muito, né, chegado ao Ramiro, é normal que eu fique de que lado? Né? E aí exatamente onde reside o problema. É aí que reside. Porque o diabo não quer saber se nós somos amigos, se nós não somos amigos, não. Ele não quer saber se nós somos... Ele não quer, não, gente. Você pensa que ele quer saber se você tá bem com fulano, bem com Bertano. Não, ele está te usando. Ele está te usando. Só isso. Ele está realmente te usando. Às vezes eu olho, vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? As nossas milícias, né, as nossas, não são carnais. Então nós temos que realmente pensar, aprender, pra, não. Que às vezes a pessoa fica até contrariada com a gente, de você não entrar no negócio. Fica contrariada. A pessoa, às vezes, pessoas chegadas, bem chegadas. O Arson mesmo, muitas vezes acontece isso. Já vai ficar contra mim? Já vai não, meu filho, já estou. Faz tempo. Amém? Eu não posso concordar com você. E aí eu vou, às vezes, convenço ele de que... Não concordo com você. Não concordo. Então, e eu também, aí, ó, interessante. Dá assim. Se você vai repreender alguém, como é que diz lá? Hã? Isso.
Espírito de brandura.
Não é com espírito de bravura, não. É espírito de brandura. Né? Não é, se você não tiver esse espírito, olha quando a coisa é grave. O vinho está errado, a coisa está errada, o negócio está errado. Mas se você não tiver o espírito preparado para aquilo, se você não tiver com o espírito preparado para aquilo, o que vai acontecer? Na hora, por telefone mesmo, já fica contaminado, já contaminou, já pegou a doença, já contaminou. Você vê o quanto a coisa é realmente complicada. Às vezes a gente liga, eu ligo para o Nivaldo. Né? Eu tenho que ter cuidado do Nivaldo também. Senão o bicho pega. Eu ligo para o Nivaldo. Concorda ou não? E se nós não tivermos cuidado, pega de cá, pega de lá, Silei. Pega daqui, pega de lá. E aí, por exemplo, e tá, aí de repente o Nivaldo, né, uma pessoa que eu quero ajudar, uma pessoa que eu quero bem, pessoa que... aí pronto, fica. E aí o Nivaldo certamente ele pensa a mesma coisa a meu respeito. Ele... Né? Pode até não ser muito cegado, mas ele não quer o meu mal. Ele. Mas aí o inimigo entra no meio, Ramiro. Entra no meio ali, ó. Aí tem eu e o Silvano, tem eu e a Rosa, tem eu e assim vai indo. Então, tem eu e o Paulinho. Né? Eu e o Paulinho somos irmãos, tem eu e assim por diante. Esse dia eu cheguei, passei em Pirenópolis, cheguei na casa, né, eu não ia nem passar, mas né, Deus, com certeza, queria que eu passasse lá. E eu estava errado, Eu não ia passar lá na casa. Na casa onde eu passei, eu não ia passar lá. O Sérgio estava comigo, o Sérgio. E eu não ia passar. Aí, mas alguma coisa depois me levou a passar. Eu não tive outra alternativa a não ser passar. E aí eu passei. E o meu concunhado, né? Aí ele falou coisa para mim assim, que, né, ele falou assim, me chamou a atenção e falou coisas assim. E eu tive que... Na hora que ele falou, o Sérgio não estava lá, não. Eu estava lá dentro. Depois é que nós fomos trazer. Depois ele falou mais alguma coisa, mas já foi mais brando. Né? Ele desceu o cacete. E se eu não tivesse com o espírito preparado, se eu não tivesse, se eu não soubesse usar a arma, tinha transtornado tudo. Eu usei, graças a Deus, eu soube usar. E aí o que aconteceu? O clima ficou beleza. Ficou ótimo, entendeu? Até chamei o Célio para dentro, tal, comemos sopa dourada, tomamos água, ficou uma beleza. Mas podia ser, o negócio podia ter, o negócio poderia ter transtornado ali, né? Foi o nosso prezado, né, amado, querido, concunhado, o Luizinho, né? Pronto, acabou. Mas ele, você sabe qual a conclusão que eu cheguei na hora, Ramiro? Eu falei, olha, você tem razão. Mesmo, às vezes, gente, o inimigo tem razão. Às vezes é o inimigo que tem razão. E eu vou dizer para você uma coisa, eu cheguei aqui em Goiânia, a primeira coisa que eu fui fazer foi orar. Porque um dia eu cheguei e passei direto. Não queria nem conversar com ninguém. Fui orar, sabe para quê? Porque Deus... Eu pude orar, pedir perdão para Deus pelo erro que eu estava cometendo. Graças a Deus pelo Luizinho. Que me deu aquela catracada. Amém, gente? Então as coisas são assim. Eu fui orar e Deus falou, o que eu estava fazendo? Você ia fazer isso. Você ia fazer exatamente isso. Foi salvo pelo gongo. Amém? Você tem razão. Na hora, você humilha. Não é só quando você tem razão, não. Você humilha tendo ou não tendo, humilha para o inimigo. Você se curva, você passa, abaixa a sua cabeça, e etc. O inimigo está... né? O inimigo está obrigando você a dar um passo. Então é sinal que ele tem razão. Ele tem razão que você deve andar um passo. Aí ele fala mais um. Ele tem razão, você tem que andar mais um. Aí ele fala, só mais um. Ele continua tendo razão. Por quê? Porque você deve andar mais um. Mas não, inimigo, agora chega. Agora foi abuso. Agora não, agora chega. Agora você foi longe demais. Né? Amém? Não tem isso? Tem isso. Amém, gente? Amém, ó. Importante é a paz, busca a paz, empenhe por estar em paz, guarda a paz, sabe? Não tenha inimigo, tenha só amigo, não tenha briga, não tenha contenda. E pronto. Amém? Pronto. E o Deus será convosco. E não é o que nós queremos? Não é o que nós queremos? Amém, gente? Amém. Ó. Eu falei João 1, né? Só para a gente fechar. João 1. Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ó. Amém? Deus está dando a você poder para se tornar filho de Deus. Interessante. Ó, não são os ouvintes, não, que vão tornar filho de Deus, não. Atenção? Atenção, não são os ouvintes que vão tornar filho de Deus, não. São aqueles que têm poder. Bem, aqueles que têm, o que é poder? Força. Amém? Força. Autoridade. Esse sim. Não são os ouvintes, não. São aqueles que têm poder. Amém? Poder para segurar, poder para calar, poder para suportar, poder para humilhar, poder para não falar, poder para não julgar, poder para... Amém? Amém? E é isso que é. Porque às vezes nós ouvimos, nós até ouvimos, todo mundo ouve, nós até ouvimos. Mas chega na hora, nos falta. Isso, concorda? Nós até ouvimos, nós até ouvimos, gostaríamos. Chega na hora, nos falta. Bem, recentemente, nós fomos em Peso do Rio, estava acontecendo um caso lá também, uma irmã contra um irmão. Normalmente é assim, os nossos despojos serão repartidos entre nós. Né? E aí, uma irmã contra outro irmão, qual a conclusão que você chega? Que os dois estão errados? A irmã, não, mas você fez isso e isso. Eu concordo plenamente. Ele errou. Mas você também errou. Porque ele... Você foi fazer exatamente o que o diabo queria, minha filha. E aí o diabo derrubou dois passarinhos com uma pedrada só. Dois com uma pedrada só. Amém. Então vamos, Senhor, né, o poder de Deus. Minhas palavras são espírito, são vida. O poder de Deus, a palavra de Deus tem poder. Aquilo que você pensa que é insignificante é exatamente a arma que você vai usar. Aquilo que você pensa que é insignificante é a arma poderosa que você tem. É a arma poderosa. Poder. É a arma poderosa. Amém? Amém. Olha, graças a Deus. Meu Deus, como isso é verdade. Como isso é verdade. Como isso é verdade. Amém, gente? Amém, Ramiro? Fala, Ramiro.
É, não adianta nem falar muito, viu, irmão? Assim, você falou tudo aí. Se a gente não acrescenta agora que é hora de acrescentar, ó, de ficar ouvindo. E, como o senhor falou, muitas vezes está escrito, ó, não julgueis. Você fala, ah, isso não tem nada a ver não. E senta, muitas vezes senta em dois, três e sai sem preocupar, que aquilo é uma palavra de Deus. Ele falou, não julgueis. É porque depois aquilo que você vai julgar, como você falou, aí depois você vai ficar com remorso, vai ficar triste, falando, nossa, porque você permitiu o inimigo entrar em você. Ele entra por esses lugares, quando você faz uma coisa que não devia ter feito. Ali ele entra, como o senhor falou lá em Pinópolis, o senhor deixa ele entrar, ele ia fazer um... Depois a gente chega na reunião triste... Então, é verdade, a gente tem que ficar, acrescentar aqui, olhar, ver o que Deus está falando e pôr em prática.
Amém, amém. Mas você falou, tá corretíssimo. Amém? Certo, Carmen? Lucas? Carmen? Um sonho? É, mas não é para agora não, né? Então o povo me pega pela pena aqui. Amém? Pequenininho?
É, foi hoje de manhã. E eu orava para que Deus falasse com a gente aqui hoje, né? Foi hoje a hora que o relógio despertou. E eu orando, eu dormi. Sonhei que a gente estava aqui, estava o Lucas e o Fernando no banco da frente. E o senhor falava assim que o inimigo, ele vai querer levar, às vezes, até a sua pele. Mas, às vezes, é preciso que você deixe ele levar. Deixa ele levar. Suporta. Talvez você vai ficar só com o osso. mas deixa ele levar, é preciso.
Amém. Mas não foi o que nós falamos? Né? Não foi o que foi dito? Tá certo? Pois é, o inimigo tem razão de levar a perna da gente? O inimigo tem direito de levar a perna? Ele não tem nem razão, nem direito. Né? Mas é exatamente aí que a gente vence. Que a gente fala, não, ele não tem direito de levar a minha pele. Não é justo ele levar a minha pele. Mas é exatamente aí que nós vamos ganhar. Porque se eu resistir e não deixar ele levar a minha pele, ele vai fazer coisa pior. Mas se eu, entendendo a palavra, entendendo a força que a palavra tem, que diz para mim, sofre o dano. Amém? Que diz para mim o seguinte: vira a face. Que diz para mim o seguinte: anda a segunda milha. Não, tem um lugar assim: não resista o mal. Não resistais ao mal. Resistir ao mal é brigar com ele, é peitar com ele. Resistir ao mal tem a maneira de... Resiste o diabo. Tem a maneira de resistir o diabo. Mas não resista ao mal. Olha, você vê. São duas coisas diferentes. Não fica peitando o mal, não. Né? O mal vem, você vai também. Quer ver quem vai ser mais grosso. Né? Aí você fica resistindo ao mal. Não resista ao mal. Deixa ele tirar a pele, amém? Deixa ele, se for necessário, descarnar. Amém? Deixa ele descarnar. É como Deus falou, amém? Como Deus falou. Porque Deus é poderoso para depois. Deus é poderoso para depois te dar uma, quem sabe, uma nova, até mais ajeitada. Amém? Concorda? Concorda, filha? Nós precisamos aprender, né? Nós precisamos aprender o mais rápido possível como é que vive, como é que agrada a Deus. Está aí o sonho. Então, realmente, essa palavra era para Deus, era o que Deus queria? Quem estava aqui não era o Lucas e o Fernando? Amém? Como é que é? Amém. Então, pronto. Claro. Amém. Interessante que o inimigo, nós não estamos vendo, nós não estamos sabendo nem onde ele está, você quer saber. Você não sabe nem como é que ele está fazendo. Amém. E ele está agindo. Paulinho. Hã? Amém. Amém, gente? Aleluia. Animou? Amém? Não, meu tal. Aleluia. Amém. E a visão? Não?
Lê um versículo. Romanos 12. Romanos 12, do 14 em diante, aí diz assim: abençoai. Todo mundo já achou, né? Romanos 12. Romanos 12, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E não deixes vencer do mal. Mas se vence o mal, é com o bem.
Yeah. né? Muito simples. Né, João? Amém. Muito simples. Amém, gente, mas precisa ser assim, né, Elias? Então, ó, vamos, igreja, né, orar. Agora, o senhor faz isso, senhor, nós precisamos demais, mesmo que o senhor nos permita fazer isso. Nós precisamos muito que o senhor realmente, desse poder, dessa autoridade, precisamos que o senhor nos dê isso, essa força. Na hora, é isso que nós queremos. E outra coisa, na hora das reuniões, faz com que a gente dê mais atenção. Nas reuniões, senhor, faz com que nós entendamos a importância que tem as reuniões para nós. Todas elas. Porque em todas, com certeza, o senhor falou que ia falar conosco no sonho da menina ali. Nós estamos crendo que Deus realmente queria falar a isso. Amém? Aleluia. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Então perdeu. Não perdeu quem não veio. Concorda? Perdeu ou não perdeu? Perdeu. Perdeu porque é uma ajuda enorme. Uma reunião dessa é uma ajuda enorme. Amém. Amém, Jesus, Senhor, Pai que está nos céus. Só tem uma forma de vencer, é aproveitando isso que o Senhor nos tem dado. A paz do céu, de Deus, só será alcançada. Só será alcançado se nós usarmos as armas, se nós usarmos poder, autoridade que o Senhor está nos dando. E obediência, agora, atenção, está sempre em condições de superar a carne. Está sempre ali vigiando para não permitir que a carne leve vantagem sobre o espírito. Porque a inclinação da carne. Porque a tendência nossa. É de não perder, é de ter razão, é de estar certo, é de querer fazer justiça com as mãos. É de colher resultados imediatos agora. Quando esperar no Senhor, confiar no Senhor, é certeza de vitória, é certeza de que não estamos só, certeza de que os nossos inimigos serão vencidos quando nós esperamos e confiamos no Senhor e obedecemos, como o Paulinho leu ali. Quem que usou as armas do Senhor e perdeu? Por outro lado, quem que resistiu ao Senhor e ficou de pé? Quem que tentou contra a tua luz. E saiu o vencedor. Amém, Senhor Deus, nos ensina a ter toda a humildade e meditar, alimentando, colocar todo o seu pensamento, confiança o Deus da sua graça, da sua vitória. Amém. Amém, Senhor, amém. Está sempre preparado, está sempre em condições de dar a Deus o fruto que nos for pedido. Aleluia. Amém. Tenda a sua mão. Anima o que está fraco. Incentiva o desanimado. Amém. Humildade. Amém. É verdade.
Toda a vida entrego nesse altar.
Isso.
Tudo que me poderia exaltar. Eu aceito o compromisso de te amar.
E viver a minha fé. A paz.
Porque tenho
preciosa. Tem um valor enorme. Eu não quero perder, Senhor. Nunca perder. Quantas vezes eu me lembro dos momentos em que eu chegava, né? A presença de Deus. Quase podendo tocar o Senhor. Quando o Senhor falava no nosso coração. Quando eu pude chegar bem perto do teu altar, verdade.
Como sacerdotes tudo neste altar, consagrando o meu ser, toda minha vida entrego neste altar, tudo que me poderia exaltar. Eu aceito o compromisso de te amar e viver da minha fé. Porque tenho conhecido o poder, sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa receber, tua graça em meu viver.
Nenhum mal noturno me envolverá,
e o inimigo não me tocará.
Como sacerdote subo neste altar,
consagrando o meu ser.
Como é bom realmente a gente ter a direção de Deus, né? Se Deus tem guiado esse povo, Deus tem dirigido essa igreja, o sonho veio para confirmar, o sonho veio para, com certeza, nos animar. Como se Deus estivesse dizendo: olha, experimente a minha paz, experimente a tranquilidade que eu te passo nesse momento. E vê se eu não estive com você. E vê se eu não venci por você. Entenda a importância, o valor que eu tenho para você.
Tua graça em meu viver, e o mal noturno me envolverá, e o inimigo não me tocará. Como sacerdote subo nesse altar, consagrando o meu ser, toda a minha vida entrego neste altar, tudo que me poderia exaltar. Eu aceito o compromisso de te amar e viver a minha fé. Tua graça em meu viver, tua graça em meu viver.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.